Bem-vindos ao planeta de regeneração. É isso mesmo, nós conseguimos, nós chegamos. E eu tenho uma novidade para vocês. Vocês que estão chegando agora, eu, Adriana e Ricardo, já estávamos aqui, esperando vocês, esperando abrir as portas dessa nova vida para todos nós.
Demoramos porque tivemos que lidar aí com alguns percalços ao longo do caminho, mas como a gente é valente, raça forte, gente do bem, a gente já deixou tudo isso para trás, o que passou, passou, e bora seguir animados, convencidos de que Deus nos cuida todo momento, e que mais do que isso, de que viver em uma humanidade transformada é realmente um direito de ser, de estar, de exercer a nossa afetividade da maneira como a gente deseja, com dignidade e respeito. Que delícia esse lugar, hein? Bom demais.
Infelizmente, a gente está só brincando. A gente não chegou ainda. A gente segue aqui em provas e expiações, galera. Volta, 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 volta. Mas como que vocês imaginam que seria o mundo de regeneração para a gente, LGBT? E é isso que a gente vai falar aqui.
Sejam muito bem-vindos ao Vale do Futuro! Como será, meus queridos e queridas e querides, o Vale do Futuro, o tão sonhado planeta de regeneração? Vamos bater um papo sobre esse planeta do futuro hoje, aqui com Adriana e Bruna, e você juntinho do nosso podcast Direito de Ser.
Gente, tremendo na base aqui. É claro que a gente está fazendo uma brincadeira com esse episódio, mas a primeira fala da Bruna, né, já dá para a gente uma noção de que quanta responsabilidade, ao mesmo tempo que a gente, né, fica muito feliz, espera e trabalha para que esse dia, para que esse momento planetário chegue, de quanta responsabilidade aí nós teremos nas nossas mãos, né, enfim, nas nossas atitudes, quando realmente, efetivamente, esse momento chegar, né? Então, olha, já estou com máscara de ir, não vejo a hora da gente verdadeiramente poder construir uma narrativa de sucesso, que eu acho que é disso que a gente está falando, né? Sucesso.
Meu momento filosofia de hoje. Como é possível atravessar um rio de uma margem a outra? Penso que para atravessar um rio de uma margem a outra é preciso ou nadar, ou construir um barco e remar até outra margem, ou ainda mais, com mais opulência, construir uma ponte. Todas as três alternativas demandam nosso trabalho, nosso empenho, nossa responsabilidade, a nossa ação. O planeta de regeneração não é um ano novo onde vamos contar ali regressiva no relógio e esperar os fogos anunciarem o novo mundo, a nova regeneração, o nosso novo planeta. É preciso construir essa regeneração, os caminhos que vão nos guiar até ela. Cabe a nós adiantar este período ou atrasá-los. Eu acho que está tudo na mão do livre-arbítrio que temos nas nossas reencarnações. Então, quando eu penso, e como a Adriana mesmo já disse, né? Aqui é uma brincadeira, a gente está fazendo um bate-papo de como que vai ser esse planeta de regeneração, inclusive pensando, né, no ponto de vista LGBT. Penso que vai ser um planeta de amor, um planeta de respeito, planeta onde todos terão direito de ser, mas para chegar até lá vai muito caminho. Então, a gente fazendo essa brincadeira, a gente espera que esse planeta de regeneração seja um planeta de amor, onde não vamos ter as questões de homofobia em debate, porque já vai estar tudo resolvido. Mas como iremos resolver? Trabalhando hoje.
Eu quero fazer um paralelo com a tecnologia, porque hoje a gente entende que a gente não chegou no teto, não está nem perto do teto de nível tecnológico que a gente consegue alcançar. A gente só está indo, estudando e fazendo um rolê, mas a gente não sabe onde que a gente consegue chegar ainda. A gente não entende como isso vai mudar a nossa vida de uma hora para outra ainda. O nível que isso vai mudar, né? A gente consegue fazer algumas previsões, mas a gente não consegue bater o martelo e falar assim, daqui 20 anos a gente vai estar assim. Isso a gente não consegue fazer. Então, é esse mesmo exercício que eu imagino que vai ser para esse tipo de transição planetária que todo mundo espera com grande apreço e fica falando, ah, a gente está cada vez mais perto, e a gente fica ansioso, né? Ansiando por isso, assim, o tempo todo, principalmente aqui no meio espírita a gente fica torcendo, né? Torcendo assim, não, porque olha, a gente não tem mais guerra, entre aspas, né? Entre muitas aspas, né? Pessoas não tem mais guerra. Gente. E aí eu fico pensando que a gente não sabe ainda o teto que a gente tem, o caminho que a gente tem para subir ainda, principalmente nesse rolê LGBT, porque hoje a gente tem uma sigla grande já, né? A gente tem várias nomenclaturas. A gente tem a galera se descobrindo e toda vez mais a galera tá assim realmente se abrindo e parece que quando a gente entra num consenso, tipo assim, ah, a gente chegou nisso, então nós somos isso. Então eu sou isso. Daqui um tempo a gente percebe que as coisas mudando, se modificando. Então algo que era imutável, se você era hétero, você era hétero, se você era gay, você era gay, se você era lésbico, você era lésbico. Hoje não é necessariamente assim. Hoje a gente entende que você pode fluir entre uma coisa ou outra. A gente sabe que a gente tem mais de dois gêneros do que a gente imaginava antes e tudo mais. Então, eu fico imaginando que a gente não tem capacidade ainda de processar o que vai ser da gente. Assim, eu não sei dizer o que vai ser da gente LGBT no futuro longínquo, em algo, num planeta de regeneração. Não sei dizer, mas eu fico muito feliz que a gente vai chegar lá, porque
Ô, Bru, enquanto você tá falando aí, eu fiquei pensando, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que segurar muita dor, muito sofrimento, né? Se a gente olha do lugar onde a gente está hoje para o passado, a gente sabe que os nossos antepassados também brigaram muito, resistiram muito para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Mas de alguma maneira é gostoso ser novidade, né? Eu acho que nesse momento a gente está aqui escrevendo história, né? Sendo novidade e tal. E não sei, acho que no futuro, né, o rolê vai ser outro, a gente não vai ter mais essa coisa, essa necessidade de colocar a sigla, né, que ao mesmo tempo que a sigla é necessária, ela é importante porque ela garante os nossos direitos, o nosso lugar de pertencimento, como eu sempre falo aqui, acho que no futuro ela deixa de ser esse estigma, né? Porque nem todo mundo abraça a sigla como algo. No sentido de nomear as pessoas e de garantir direitos. Muito pelo contrário, né? Tem muita gente que pega a sigla e bate lá aquele puta carimbão, né? Então eu acho que no futuro a gente perde um pouco essa característica de novidade para ser uma comunidade, né? Uma sociedade um pouco mais integrada em um elemento que eu tô ansiosa assim para ver esse negócio acontecer, né? Integrada num elemento que é o amor. Há 2.021 anos, né? Um cara passou por aqui e falou para a gente que, olha, vocês precisam se amar. E a gente roda, né? Enfim, e todos os nossos percalços, as nossas problemáticas, e no final das contas, se a gente adiciona um pouquinho mais de amor em todas as nossas problemáticas, a gente fica um pouco melhor. Então, eu acho que no futuro, que a gente torce e trabalha, cada um do seu jeito, dentro das suas possibilidades, para que se torne cada vez mais próximo, se a gente adicionar um pouquinho de amor, nossa, vai ficar legal, né? E aí, o que que significa isso, esse amor em exercício? É justamente a condição de respeito, né? Então, a gente está esperando aqui para dar essa notícia. Claro que eu já vou estar vivendo num outro corpo, né, gente? Não tenho nem ilusão de que seja nessa encarnação. Já vou começar, inclusive, a desenhar o esboço aqui, né, do próximo corpo. Para que a gente consiga dar essa notícia assim, em grande estilo, sabe? Olha, chegamos, estamos aqui e que bom por isso, né? Ou então fazer menção a esse passado de violência e de sofrimento, mas também com profunda gratidão, né? Porque eu acho que essa é uma questão que a gente precisa também aprender a deixar, dadas as devidas proporções, a gente sabe que a nossa comunidade sofre mesmo, né? Muita violência, muita agressão, muito preconceito e tudo mais. Mas também o quanto mais a gente conseguir se libertar desse ranço, desse remanescente de ficar, né, o tempo todo trazendo isso como um peso, não que não seja, sabe, meninas? Não é isso, porque é, mas vai chegar um momento onde a gente vai olhar para essas pessoas que nos agrediram e pensar, né, olha, isso aqui é um dado histórico e hoje a gente consegue viver em comunhão aqui num rolê muito bom. Eu estou muito angelical, assim, eu realmente já estou hoje nesse episódio. Tô sentindo aqui, gente, tá nascendo umas asas, umas coisas assim, já já saio voando, vira uma purpurina.
Adriana, a Bruna, a Adriana encarnou hoje o planeta de regeneração em pessoa, sabe? Ela tá assim, paz e amor, anjos a mil. Acho que vocês trazem pontos nas falas de vocês que me trouxe aqui uma reflexão, uma opinião minha, vale ressaltar. Muito se fala, e aí a gente tem várias culturas, religiões, doutrinas e segmentos dentro do próprio espiritismo, do movimento espírita, que crê. É gay, é viado, é LGBT, vai arder no inferno, no purgatório, no umbral, vai ser exilado para o planeta XYZ, que está pegando fogo ainda e está no mundo primitivo. Eu, Ricardo, conto um segredo para você. Penso eu que todos estaremos lá. A gente está aqui vislumbrando esse futuro, a gente está aqui falando como vai ser, como estaremos lá relembrando tudo isso, porque estaremos lá. Não é porque somos LGBTs que não temos fé, que não acreditamos em Deus, em Jesus, em amor, ou seja, qual crença você acredita, que não se pratica a caridade e não se caminha rumo ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento moral e a esse planeta de regeneração. Nós também estamos construindo as nossas pontes, os nossos barcos, estamos nadando os rios que forem precisos nadar para chegar lá. Então, estaremos lá também junto com todos os homofóbicos. Olha que incrível que é essa doutrina de amor. Eles também não serão exilados, eles também não irão arder no fogo, porque nós, assim como eles, falhamos, temos imperfeições, temos erros, e juntos vamos construir as pontes, e juntos vamos construir as tecnologias, a legislação e um mundo baseado no amor e no respeito que Jesus veio nos ensinar. Então, eu acho que vale ressaltar esse primeiro ponto. Outro ponto, para quem me conhece aqui nos episódios, sabe, sou menino das séries, gosto de séries, gente. Sex Education tá incrível, assistam, terceira temporada, assim, e eu preciso falar sobre Cal, entendeu? Uma pessoa não binária incrível que apareceu na série. Eu ainda não terminei a terceira temporada, mas já quero ver o que vai causar ali, porque ela tá... Essa pessoa está trazendo bastante questões, ele costuma até se referir como o Cal, e essa questão vem mostrando para a gente que não existe só o gênero masculino e feminino que foi construído até hoje. E como vai ser enxergar isso no futuro, com a crescente de pessoas não binárias se identificando assim, se assumindo, ganhando espaço na sigla LGBT, ganhando espaço nas pautas e discussões de hoje em dia? Penso que não vai mais existir essa discussão de gênero no futuro. Discussão se você é menino, se você é menina, se você veste azul, se você veste rosa, se você vai em um banheiro, se você vai em outro. Que roupa que você veste? Para qual caminho estamos? Sendo que os espíritos não têm sexo, não possuem esse gênero como entendemos que é uma construção social e cultural do nosso planeta. É uma construção material. Acho que, primeiro de tudo, é uma construção material baseado no nosso organismo físico. Então, eu acho que esse futuro, esse vale do futuro, como a gente vem brincar aqui hoje, é um vale onde todos irão, em diálogo, em pauta, e, como disse a Adriana, em muitas vidas futuras, construir. A gente não vai construir agora, nessa encarnação, meus lindos que estão ouvindo o podcast. Quem sabe esse podcast vira um documento histórico para que daqui 200, 300 anos eles olharem e falem: gente, eles gravaram isso, olha que coisa horrível. E aí eles vão estar falando.
Cancelado.
Autoestima é tudo, né,
gente? Cancelado.
A gente, Bruna e Adriana, a gente mesmo do futuro, porque a gente vai ter outros olhares, a gente vai ter outra cabeça, outra noção. Então, penso de fato que a gente vai construir junto, ninguém vai ser exilado, vai construir eu, o homofóbico, o cara que incita a guerra. A gente vai ter que reconstruir, regenerar esse planeta junto, cuidar do meio ambiente que a gente está acabando com ele, do mar, do rio, das florestas. E aí, galerinha, como que vai? Os nossos corações, os nossos sentimentos, lidar com as nossas emoções. A gente está aí dificultando, para não falar outra coisa, a construção aí do seu eu emocional, do seu eu, do autoconhecimento que a gente precisa ter. Eu acho que a gente precisa regenerar nós mesmos também, não só o planeta. Eu acho que a gente é essa coisa viva que precisa ser regenerada. Então, a gente vai aos poucos regenerar dentro de nós o planeta. Juntos, eu, você, o Zubumafu e o homofóbico. entendeu? E discutir coisas importantes para o futuro, importantes como educação, como tecnologia, medicina, sustentabilidade, e não se a pessoa veste azul, rosa, vestido, saia, calça.
Eu quero falar da vida sexual, tá? Eu acho que a vida sexual das pessoas, isso aí eu estou esperando, né? Vem em mim, mundo de regeneração. Eu estou esperando que a vida sexual das pessoas deixe de ser pauta, né? Deixe de ser, você para de falar da vida sexual do coleguinha, do amiguinho, seu amiguinho transa X, se transa com um, com dois, isso não interessa. Quando a gente chegar nesse patamar de saúde sexual, por quê? Por que esse rolê acontece? Por que eu fico ocupada como gay transa, como a lésbica transa, sei lá, como toda sigla transa? Porque a minha vida sexual está um M, não é? Só pode ser isso, gente. Porque se eu não tenho... E assim, veja, eu estou dizendo isso, né? Não significa que você, para você ficar com a cabeça legal, você precisa ter uma vida sexual ativa. Não é disso que eu estou falando. Mas a gente não pode deixar de pensar que a energia sexual, energia libidinal, é uma energia muito grande. Então, se você não utiliza essa energia para o fim sexual, você precisa fazer da tua vida uma coisa legal. O rolê daqui precisa ter um sentido, não é? Porque senão você vai pegar toda essa energia e vai utilizar para tomar conta da vida do outro, para ter uma vida infeliz. Então, eu estou vendo já no mundo de regeneração uma coisa muito, mas muito diferente, com um pouco mais de saúde, né? Por exemplo, que é disso que a gente está falando também.
Gente, só uma pergunta, assim, foi uma amiga que perguntou, tá? Tem sexo no planeta de regeneração? Porque eu não sei, eu queria saber.
Olha, eu espero que exista... Eu tô, assim, fortemente esperando, entendeu? Mas eu acho que vai ser um outro rolê, né? Eu penso que, até mesmo porque o sexo, ele não começa na gônada, né? Ele não começa nas nossas genitálias, nas nossas áreas... Enfim, né, sensíveis. Você pode ter também prazer em qualquer canto do seu corpo, né? No cotovelo, por exemplo, sei lá, né? Então, mas o prazer libidinal, ele começa no cérebro. Então, é claro que terá, né? Mas uma coisa mais refinada, a gente pensa, você olha para a pessoa, dá aquele, né, match, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, né? E aí fica todo mundo feliz e contente e para de tomar conta da vida do coleguinha. Todo aqui na torcida, tá bom?
Achei muito chique essa telepatia. Eu queria fazer um adendo que é o seguinte, até eu chegar, a gente chegar no planeta de regeneração, a gente tem alguns caminhos para percorrer, como a gente já disse, e a gente falando assim, né, sobre a questão toda do sexo e tudo mais, eu fico pensando em pessoas assexuais, assexuadas, que elas não sentem nenhum prazer, né, nesse sentido. E... também tem uma outra questão que é jovens estão fazendo cada vez menos sexo. Então, como que a gente vai passar por essa questão até chegar no planeta de regeneração, né? Como que vai ser esse novo processo e como vai ser depois desse processo até chegar lá? Então, são, enfim, discussões infinitas, né? São movimentos que a gente pode observar e cogitar.
Mas é isso, Bruninha. O que eu tô pensando é assim, ó, no planeta de regeneração, quando a gente fala, hoje quando a gente fala de sexo, me parece que é algo assim ainda bastante primitivo quando a gente olha lá na frente, né? O que eu penso no mundo, para o mundo de regeneração, é uma coisa de energia mesmo, de você conseguir fazer coisas extraordinárias com essa energia que hoje a gente utiliza para transar, né? Mais ou menos isso aí.
Eu acredito nesse rolê todo que a gente discutiu aqui, né? A gente fala bastante da questão visual e material dessa evolução que o planeta de regeneração tende a ter e a serem construídas, né? Mas eu acho que uma tecnologia fascinante que desde o início da humanidade cresceu, evoluiu muito e acredito que ela vai ganhar proporções fantásticas no planeta de regeneração é a nossa mente. Eu acho que essa telepatia aí que a gente está brincando, que a gente fala, é uma coisa que vai ganhar força, tamanho que a gente não compreende. Essa compreensão, ela vai ampliar nossa visão espiritual e sobre a espiritualidade, né? Sobre o outro plano. Eu acho que as linhas que separam os planos tende a cada vez, a cada passo de evolução da humanidade, ficar cada vez mais tênue. E, como a Adriana bem colocou, as energias. Eu acho que a gente vai compreender as energias de uma maneira diferente, vai trabalhar, sentir essas energias de uma maneira diferente. E a gente vai conseguir direcionar essas energias e essa grande tecnologia que é a nossa mente para avanços aí grandiosos no futuro.
Muito bem, falando em futuro, me ocorreu aqui um tema que é bastante pertinente para o nosso podcast, que é com relação ao futuro das religiões dentro desse rolê aí, né, LGBT. Fico pensando, né, o quanto a doutrina espírita, que não é da Adriana Morales, não é do Ricardo Guelph, não é da Bruna Paz, não é de um sujeito, a doutrina espírita está para todos. Né? Então, pensando nesse sentido, né, o quanto é uma doutrina que tem condição de acolher, de abarcar esse conteúdo LGBT, aquilo que a gente não sabe enquanto humanos dentro dessa doutrina, a gente precisa buscar conhecimento, porque a doutrina espírita ela é pautada por esse tripé, né, que é filosofia, ciência e moral e ética e tudo mais. Então, aquilo que a gente não sabe, a gente vai buscar. A gente não sabe porque a gente não entendeu, muitas vezes, direito o que os espíritos disseram, né? Mas está tudo lá na codificação. E o que, que eu quero dizer com isso? Que a doutrina espírita é uma doutrina que acolhe a todos. Ela não vai fazer acepção de pessoas, ela não vai distinguir ninguém. Todo mundo é muito bem-vindo. E eu penso que, no futuro, isso seja um pouco mais... Isso vai se tornar, né, de alguma maneira... um pouco menos pauta para a gente discutir. Aliás, é isso que eu estou esperando, né? Que todos os centros espíritas, que todos os que todas as pessoas que se intitulem seguidoras do Cristo parem, né? Larguem de mão desse negócio de ficar se ocupando sobre a afetividade, não sobre a sexualidade, mas sobre a afetividade de todo ser humano.
Acho que nesse rolê das religiões, da espiritualidade, das crenças, eu acho que vale ressaltar uma coisa muito importante, né? Está nos prendendo? Como está nos prendendo? Está nos limitando? Está nos fechando? Porque eu acho que o principal pilar de qualquer religião, crença, ao meu ver, Ricardo, é o amor. Eu acho que é o pilar fundamental. O que eu estou acreditando, pregando e vivenciando na minha religião é contrário ao amor? Então te prende. Porque o amor é essa... força, essa energia de liberdade que vai libertar e vai encaminhar a esse futuro que a gente está falando de regeneração. Agora, se o que eu estiver vivenciando dentro da minha religião, dentro do meu templo, dentro da minha vivência de espiritualidade, estiver sendo contrário ao amor e à lei de amor, tem alguma coisa errada. Está te prendendo. Eu acredito que essas prisões, essas crenças limitantes, essas visões fechadas, preconceituosas, homofóbicas, não cabem no planeta de regeneração. E aí, conforme eu já tinha dito, cada vez vai ficar tênue a linha que divide o mundo material do mundo espiritual, cada vez mais a gente vai ter esse amor como religião, esse fundamento principal.
Eu penso que no futuro também a gente vai acontecer uma coisa bem legal, que não vai ter mimimi. Ó, que coisa maravilhosa. Não vai ter mimimi nem para lá e nem para cá. A gente vai sair dessa infantilidade, porque a gente, não sei se sabe, né, gente? Nós estamos no jardim da infância, né? A gente briga por umas coisas assim, nada a veres, né? E em contrapartida acaba defendendo outras que também, não sei, né? De São Paulo. Eu acho que a gente está meio bagunçado aqui, de verdade, aqui no século XXI. Né? No futuro, nós mais amadurecidos, amando uns aos outros, nós vamos nos ocupar de outras tarefas. Eu fico ansiosíssima, porque eu acho que vai ser um rolê muito legal. Assim como o Ricardo falou, né? Quando o Ricardo fala da ecologia, enfim, né? Do quanto a gente não é responsável com o nosso planeta, acho que se a gente conseguir chegar no mundo de regeneração, já vai, é meio caminho andado, né, gente? Porque aí já dá para entender que a gente conseguiu cuidar do planeta. E aí, quais são as novas atribuições? O que mais poderemos fazer? Então, eu penso que o mundo de regeneração vai trazer para a gente mais maturidade. Lógico que mais maturidade também traz mais responsabilidade. Não pensa que você vai ficar dormindo na rede só porque você chegou numa rede colorida, só porque você chegou no mundo de regeneração, que também não vai ser assim, né? É isso daí. Mas vai ser legal, né? Porque pensando na arte, o quanto a arte também vai se transformar numa coisa, sei lá, numa coisa bacana. Acho que a gente sai um pouco desse lugar de ficar meio que reivindicando, sabe? A minha expressão artística é melhor que a sua, né? Sei lá, o funk não tem nada a ver e o samba que tem, sabe? Eu acho que a gente fica muito mesmo nessa coisa fálica, né? De querer sempre colocar o que eu gosto, impor, na verdade, o que eu gosto para o outro. Eu acho que a gente vai poder viver uma coletividade um pouco mais madura nesse sentido, do ponto de vista artístico, né? Tudo vai ser válido. As produções artísticas também penso, né? E aí, para nós que somos LGBT, se a gente olhar a nossa história no ponto de vista artístico, aliás, a gente tem um episódio falando sobre isso, né? O quanto a gente chega no universo, no mundo da arte, de uma forma muito rechaçada, né? A gente sempre foi o bobo, ridicularizado e tal. E aí, esse lindo, esse fofo do Paulo Gustavo vem, né? Ele e tantas outras pessoas, me perdoem aqueles artistas que eu não citei aqui, né? Mas eu citei o Paulo porque é uma referência contemporânea, então acho que ele fez muito por nós, né? Ele tirou a gente do lugar do ridículo, mesmo fazendo muita graça e mesmo sendo uma pessoa, enfim, né? Eu fico pensando no Paulo como o cara que faz graça da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Mas ainda assim, com toda essa graça, uma graça muito respeitosa e coloca a gente num lugar digno da sociedade, num lugar onde, olha, você pode ter família, você pode ter filho, você pode ter um trabalho bacana, você pode ter grana, né? E o que você faz da tua vida sexual não interessa para ninguém. Então, do ponto de vista artístico, eu olho para o futuro e eu acho que vai ser muito, muito bonito de ver. E aí, por consequência, né, educação, legislação, fica tudo lindo também. Ah, gente, ó, tchau para vocês, tô indo, tá?
Gente, eu acho que a Adriana, sim, tá com o anjo dela do lado falando, gente, só pode. Eu não acho que vai ser tudo lindo, maravilhoso, ao pé da letra, ofuscando luz, como está sendo exposto. Penso eu, Ricardo, e aí vou transferir esse pensamento, essa imaginação aí para vocês. Um quadro onde é exposto o degradê de uma paleta de cor. Vou usar aqui o azul. O azul, essa cor de espiritualidade. Pega o azul, desde ali do azul claro, próximo ao branco, até o azul mais escuro, próximo do preto, você tem um degradê de cores, uma nuance, dividindo sutilmente cada cor. Penso que é mais ou menos nessa analogia de degradê de cores, que é a não somente a transição planetária, mas como funciona aí cada estágio de período da humanidade. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, esse mundo de regeneração que está por vir. Penso que o mundo de regeneração, ele não, como o próprio nome diz, já não vai mais ser provas e expiações, mas ainda teremos desafios. Eu vou trocar esse nome, provas e expiações, para novos desafios. Ainda teremos novos desafios pela frente, teremos questões a serem aprimoradas. Então, algumas provas e expiações mais claras deixarão, ficarão nesse tempo passado, mas alguns desafios e novos desafios vão surgir. A gente vai ter desafios para aprimorar as legislações, aprimorar as artes, aprimorar as filosofias, a educação. Será um tempo de aprimoramento das nossas questões. Não serão mais provas, expiações, não será algo imposto, não será algo penoso, muitas vezes sofrido, mas serão desafios. E não será da noite para o dia, como eu havia dito, não será um período assim de 2, 3 mil anos de alegria, festividades, porque regeneração ainda é o terceiro estágio de 5 estágios planetários. Depois ainda vem mundos felizes. Depois de felizes ainda vem mundos celestiais. Então eu acho que essa felicidade plena está lá. Regeneração, nem felizes, nem adiante. Não acho que será esse mundo cheio de tecnologia, cinza e azul, robótico, com alienígenas, como a ficção pinta. Também não será esse mundo ficcional que religiões pintam, que será um lago azul lindo com flores no campo e tigres passeando do seu lado. Será um mundo de novos desafios, de novos trabalhos. Vai ser um mundo, meus amigos e minhas amigas, de mão na massa.
Adriana Morales, alguma outra consideração sobre este tão esperado mundo de regeneração?
Ah, eu tenho uma consideração. Eu quero dizer que esse rolê aqui que a gente está discutindo dos mundos, né, diz respeito à pluralidade dos mundos, à pluralidade das existências. Onde você, querido ouvinte, localize-se? Onde é que você vai buscar esse conteúdo? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no meu Evangelho, está na página 37. Mas, enfim, né? Porque o meu evangelho é mais novinho, uma edição mais nova. Mas, enfim, lá está esse rolê todo aí do mundo de regeneração, mundos ditosos, mundos felizes, e esse mundão que a gente está aqui, né? E o quanto é importante a gente estar realmente na realidade, o máximo que a gente puder, para que a gente consiga construir um futuro no mundo de regeneração. Que eu fiquei assim, ouvindo a fala do Ricardo, fiquei pensando, nossa, acho que eu estou muito emocionada, né? Estou esperando que quando a gente chegue seja lindo, né? É que às vezes fica tão esquisitão estar aqui que eu estou assim, sabe, muito realmente esperançosa. Chegamos no mundo de regeneração, já estou felizinha. Mas enfim, é isso mesmo que o Ricardo falou. Fique atento, se ligue, vá buscar esse conteúdo, vá se instrumentalizar. E é isso. Beijão para todo mundo.
Ricardo Guelfi, a última reflexão do dia. Última.
Última reflexão. Eu me sinto muito pressionado, mas eu acho que não vai ser uma grande reflexão, vai ser uma continuação disso. Vai ser um mundo, como eu já havia dito, de trabalho, de mão na massa, mas alegrando aí a Adriana Morales, não vai ser um trabalho penoso, não vai ser algo difícil. Difícil, não vai ser algo que a gente vai sentir fazer com lamúrias, vai ser algo que a gente vai estar feliz em fazer. A gente vai ter aí questões espirituais acima do material, as questões cada vez mais em crescimento, em evolução. Então, eu acho que não vai ser algo ruim, gente, vão ser desafios. Mas vão ser desafios bons que vão nos ajudar a crescer. Teremos professores, não faremos isso sozinho. Tenha certeza que até agora a espiritualidade nos amparou, nos auxiliou, nos ensinou, e assim será e continuará sendo. Então, o planeta de regeneração vai vir com professores, instrutores e bons amigos que vão nos ajudar a crescer. E será um trabalho que a gente vai fazer sem peso nas costas, sem peso algum. A gente vai fazer sorrindo, vai fazer feliz, para ajudar o crescimento interior nosso e o crescimento de cada um. Como a Adriana disse, procura o Evangelho segundo o Espiritismo, acha lá o capítulo 3, quais são esses planetas, o que quer dizer cada um, o que os Espíritos trouxeram sobre isso. Abre o livro dos Espíritos. Geralmente, uma dica que eu vou dar aqui para vocês, prometi ser rápido, mas eu não consigo. Está com dúvida no, no, nos temas espíritas? Pesquisa por tema, não leia o livro achando que vai ser um romance, você vai conseguir ler ele inteiro e interpretar ele inteiro. Tá com dúvida? Quer saber sobre planeta de regeneração, sobre esses estágios planetários? Pesquisa em todas as obras o que cada obra traz sobre esse tema. Outro dia você pesquisa outro tema no que todas as obras trazem, as obras de Allan Kardec, por exemplo.
Falar sobre isso agora? Porque, gente, é o nosso último episódio. Eu quis deixar a surpresa para o final. É nosso último episódio desta temporada, da segunda temporada. E estamos aqui esperando a real de vocês também para a próxima temporada. Direito de ser, arroba FEAL, de Fundação Espírita André Luiz.com.br, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tudo isso você pode entrar em contato com a gente. Estão todos os contatos na descrição. Não deixem de falar com a gente, falar o que vocês acharam desse episódio. Já pedimos desculpas sobre qualquer coisa que a gente tenha feito, porque a gente abre a boca e às vezes sai umas bobeiras, né? E é isso, gente. Fico muito feliz que vocês estejam com a gente até o final desse episódio, até o final dessa temporada. Continuem para a próxima. Esperamos vocês muito em breve, tá bom? É isso, gente. Aquele beijo e até a próxima.